Começa agora aqui pela Rádio Caiari, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Olá, minha gente boa, bom dia! Bom dia para você que já está com o rádio ligado desde as 6 horas da manhã deste sábado, 24 de setembro do ano de 2016. E já nos encontrou aqui mais uma vez, muito felizes, para levar até você o programa Emater e o Campo. Bom dia, Enoque!
Bom dia, Di, bom dia, ouvintes, bom dia, Robson! E vocês que nos ouvem em todos os cantos do estado de Rondônia e mais no estado vizinho do Mato Grosso, Amazonas e também no estado do Acre, sejam todos bem-vindos ao programa Emater e o Campo.
É muito bom ter a companhia de todos vocês. Bom dia aos colegas ematerianos de Porto Velho, Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Triunfo, Candeias do Jamari, Itapuã, Vista Alegre, Extremo e Nova Califórnia. Um ótimo final de semana para todos vocês, como também para os seus familiares.
O programa Emater e o Campo é uma realização da Emater Rondônia, uma empresa do governo do estado de Rondônia e que é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. Este programa é produzido na assessoria de comunicação da Emater Rondônia e tem como apresentador a senhora Edi Alencar
e Enoque de Oliveira,
com todos os trabalhos técnicos de Robson Paiva e colaboração de vários outros colegas.
Chegamos até você, como já dissemos, com muita alegria e já contando com a companhia de todos vocês. Você ouve também o nosso programa pela internet, no endereço que você já conhece, www.ematerio.gov.br. E lá vem o nosso primeiro intervalo, Enoque. O Robson já escolheu a primeira música, qual é?
Titãozinho e Chororó, Fogão de Lenha. Vamos ouvir a música e não saia daí que nós voltamos já já com muita informação do mundo agrícola para você.
Apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia. E você que nos ouve aí nos municípios da BR-364, distritos de Porto Velho e também nas margens de todos os rios do nosso estado. Aqui no Baixo Madeira, no Guaporé, no Rio Jamari, Rio Machado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Na sequência,
as datas comemorativas desta semana que está começando amanhã. Dia 25 é o Dia Nacional do Trânsito. O Detran está trabalhando aí, Senhor, fazendo uma campanha para ver se diminui o número de acidentes de trânsito. E também é Dia do Técnico em Edificações. Dia 27 é o dia de Cosme e Damião e também do Encanador. É o Dia Mundial do Turismo e também é o Dia Nacional do Idoso.
E aqui para nós, o que interessa mesmo no mundo da agricultura, nós temos a Semana de Combate à Raiva. Um trabalho que está sendo realizado pela agência Idaron aqui no nosso estado de Rondônia. Não é semana comemorativa, não. É semana de trabalho para controle da raiva dos herbívoros.
Muito bem, seu Enoque. E hoje nós vamos contar com a participação do presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus.
E também do Dalmo Bastos, que inclusive vai falar da Semana da Raiva.
As notícias do campo também fazem parte da nossa programação.
Edir, nessa semana também os nossos colegas que trabalham com café participam da Semana Internacional do Café, que está sendo realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sim, aproveitando o gancho, já que nós estamos falando de evento, vai ter campanha de recolhimento de embalagens de agrotóxicos na comunidade Terra Boa, lá em Alvorada do Oeste. Será no próximo dia 27, terça-feira, com início marcado para as 8h30 até às 16 horas. Dia 28, o recolhimento será em Alvorada do Oeste, portanto, fique atentos, produtores da região.
É, e procure os técnicos da Emater ou a agência Idaron para saber qual é a melhor forma para você levar suas embalagens vazias.
Ainda em Alvorada do Oeste, será realizado dia especial sobre piscicultura na linha 64, quilômetro 3, com início marcado para as 9 horas da manhã. Palestra sobre manejo de pastagens será na próxima quarta-feira, dia 28, na BR-429, quilômetro 2, linha 21, em Costa Marques. E no dia 29, a palestra será sobre segurança alimentar e este evento será realizado na Secretaria de Educação do município a partir das 10 horas da manhã. Em Cabixi, lá no Cone Sul, a palestra será sobre café. Vai começar às 8h30 do dia 27 de setembro, próxima semana, lá no Sindicato Sindicef. Fechando a programação da próxima semana, tem dia especial de piscicultura para o dia 30, com início marcado às 8h30 da manhã. O local é sítio do senhor Jaime Palmiro de Souza, linha 9, quilômetro 2, rumo Colorado, lá no Cone Sul.
E agora nós vamos ouvir uma bela mensagem para a nossa reflexão, aqui na voz da minha amiga Edi Alencar.
Muito bem, Enoque, nós trouxemos hoje a nossa mensagem, como sempre, e o título é: O que é paz? Paz não é apenas a ausência de guerra entre os países. Paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia, comida, roupa, educação, saúde, amor, compreensão, ou seja, boa qualidade de vida. Paz é cuidar do ambiente em que vivemos, garantir a boa qualidade de água, o saneamento básico, a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra. Paz é buscar a serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos, ter força e boas ideias para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Isso tudo sem precisar fugir. Acima de tudo, paz é criar um clima de harmonia e bem-estar na família e na comunidade, lembrando-se sempre que onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. E que quando fazemos algo com boa intenção, quando atuamos pelo bem dos outros, ficamos mais perto de alcançar a nossa paz interior ideal, e que o nosso gesto, por muito pequeno que possa parecer, vai fazer toda a diferença.
E depois desta linda mensagem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a entrevista do Anselmo de Jesus, presidente da Idaron.
Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos. Meus amigos duvidam, mas minha mãe sabe tudo sobre mim. Sabe, inclusive, que eu quero ser um doador de órgãos. Ela diz: "Ih, esse assunto de novo, menino, mas respeita a minha decisão." Por isso, eu sei que se for preciso, minha mãe vai falar por mim.
Você ouviu a voz da Laura, a mãe do Lucas. Ela decidiu respeitar o desejo do filho e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como. Ligue 136. SUS.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
O programa Emater e o Campo tem imensa satisfação de receber aqui na bancada do estúdio o presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus. Bom dia, Anselmo.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, né? Tá comentando que quando eu era secretário a gente não saía daqui, né? Agora voltamos para o Idaron, esperamos sempre contar com essa oportunidade, com esse espaço tão importante aí para nós poder falar com nossos produtores, agricultores, né?
E nós ficamos felizes com isso, porque a Idaron tem muita informação que o agricultor está ansioso por receber. O agricultor quer saber o que acontece no estado e principalmente em órgãos que têm a ver diretamente com a atividade, com a vida do homem que trabalha no campo. E já começando, eu gostaria de saber como é que foi esse intervalo aí entre safra do grão, porque nós temos muitos produtores de soja que teve o vazio sanitário e também de outros grãos. Eu acho que nós só temos vazio sanitário para soja, mas nós tivemos um período seco aí, preparo de solo, e já inicia o novo plantio, plantio da nova safra. Em relação a isso, qual é a situação do estado hoje?
Então, nós temos aí esse vazio sanitário que começa 15 de junho e terminou agora dia 15 de setembro, e agora nos traz a perspectiva do plantio novamente, né? Eu acho que é importante esse vazio sanitário até que você eliminar as pragas que realmente hoje é aquelas que combate e ataca a nossa soja, né? E ontem, até pesquisando esse vazio sanitário, a gente pegou algumas informações um pouco tristes, né? Que nessa soja temporona que nasce aí, daqueles grãos que ficam para trás, eles localizaram o ferrugem asiático no Paraná, no Mato Grosso e São Paulo. E um dos objetos do vazio sanitário é justamente eliminar essa ferrugem.
Ferrugem asiática é um problema sério.
É um grande problema para a nossa soja, né? E agora nós entramos num período aí que é já de iniciar o plantio, né? Sabemos também que tem a importância do cadastro também das pessoas que vão plantar. Hoje pode acessar o site do Idaron e fazer o cadastro diretamente, né? Não precisa de ir até a... Ou se quiser ir também, não tem problema. Talvez quer ir lá fazer uma visita ao nosso pessoal, tudo bem. Mas agora, o importante é que a gente tenha essas estimativas cadastradas para que a gente possa ter conhecimento, até para que a gente possa fiscalizar e possa acompanhar. Porque nós sabemos, uma das coisas que é importante para Rondônia, a soja de Rondônia hoje, ela, nesse período de maio a julho, ela é o produto mais exportado de Rondônia. E quando você trata nos 365 dias do ano, ela fica em segundo lugar hoje em exportação. Então, é um produto importantíssimo para o PIB do estado, e o Idaron tem esse compromisso realmente de acompanhar e fiscalizar e cuidar da sanidade desse produto tão importante que é a soja para Rondônia, né? E aí, quando a gente fala nesse cadastramento, ele é obrigatório. Ele é obrigatório até para que a gente fique sabendo, porque a partir de que vem a produção, a partir de que entra no novo vazio, a gente sabe onde é que tem realmente quantas hectares. Hoje tem uma estimativa aí de 300 mil hectares para esse ano 2016-2017. E também nós tivemos um crescimento a nível de Brasil em torno de 0,8% na safra de soja, enquanto Rondônia cresceu 4,4% a nossa soja aqui em Rondônia. Então há um crescimento muito grande, principalmente do nosso governo Confúcio para cá. O crescimento foi muito grande, não só nesse setor, mas em outros setores também. Então são coisas que tem que realmente o Idaron estar para e passo acompanhando, para que realmente a gente possa estar fazendo com que haja segurança, haja tranquilidade por parte dos produtores, para que a gente possa cada vez mais não deixar essa praga entrar, ou se entrou a gente combatê-lo ela.
Presidente, tem uma coisa importante que eu considero, que é o controle de entrada de doença. A gente sabe que esse ferrugem asiática, ele pode ter chegado ao Brasil de forma ocasional ou também intencional. Pode, porque esse é um produto de grande concorrência no internacional. Mas a Idaron controla as sementes, faz a verificação das sementes, e esse cadastro que é feito das propriedades produzidas em soja permite a Idaron ter um controle mais efetivo de, inclusive, visitar essas propriedades, né?
Com certeza, nós fazemos isso, né, até na perspectiva de realmente assegurar essa fiscalização, essa vigilância com relação à sanidade da soja, né? Agora, nós temos ainda algumas dificuldades, inclusive sobre a questão da semente que entra, né? Hoje, até então, nós fiscalizamos a semente, mas nós não temos, além de identificar os problemas, a gente não tem assim, uma autonomia para autuar, não temos autonomia para recolher, mas nós entramos agora com um pedido ao Ministério da Agricultura, através de uma minuta de cooperação, para que a gente possa realmente autuar, recolher essas sementes que realmente não tiver nos padrão. E nós temos ainda aqui em Rondônia, está entrando muita semente ruim, somente essa área de capim, chega a semente a entrar aqui com uma perca de 100%. Então nós precisamos de fato de ter, e aí já por sinal nós já temos um ok do Ministério e podemos já de imediato estar realmente...
Vamos fazer um intervalo e a gente volta exatamente para falar dessa questão das sementes em geral, além da semente da soja, e falando desse controle que é Ministério da Agricultura, mas que a Idaron também pode exercer desde que receba essa, eu diria, autorização. É rapidinho, o Robson está pedindo para a gente fazer esse intervalo e voltamos já já. É um minuto só.
Atenção, produtor rural, vem aí a 41ª etapa de vacinação contra a febre aftosa. No período de 15 de outubro a 15 de novembro, você, produtor rural, deve vacinar todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos de mamanda caducando e depois declarar a vacinação em um escritório da Idaron até o dia 22 de novembro. Fique atento às datas e proteja seu rebanho.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, conversando com o presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus. E nós falávamos sobre os controles, especialmente sobre sementes realizados pela agência Idaron aqui no estado de Rondônia. Presidente, o Ministério da Agricultura é que tem o domínio sobre essa atividade da importação, exportação de semente dentro do estado, que é produto que passa de um estado para outro. Mas você falava de um termo de cooperação com o Ministério. O que esse termo de cooperação vai permitir aí, Daron?
Então, acho que diante da gente detectar esse problema que nós estamos tendo no estado com relação à questão de semente, nós buscamos, junto com a superintendência do Ministério da Agricultura, através do superintendente Walter Link, que tem sido um grande parceiro nosso também da Idaron e do estado de Rondônia, apresentamos esse termo de cooperação, onde ele encaminhou a Brasília, e ele já deu sinalização verde para nós, que nós bem breve a gente está realmente assinando esse termo de cooperação com o Ministério, para que a gente possa melhorar mais a qualidade das sementes que vem de fora. Até porque nós, em Rondônia, nós temos sementeira, né? Então, toda semente de Rondônia, ela vem de fora. Agora, carece-se de uma fiscalização, mas não basta apenas uma fiscalização. Você tem que ter mecanismo para que você possa ter autoridade para autuar essas empresas que estão vendendo semente que não condiz com a realidade do rótulo, né? Na questão de germinação, na questão da impureza. Então nós queremos fazer esse tipo de fiscalização, até porque é um prejuízo para o Estado, é um prejuízo para os nossos produtores, e nós não podemos admitir, até porque Rondônia tem mostrado realmente a cara aí para o mundo, para o Brasil, ela tem se destacado em vários produtos aqui, e nós queremos cada vez mais fazer com que realmente nossos produtores possam ter qualidade, mas possa ter segurança por parte do governo, para que adquira uma semente boa, para que tenha uma vigilância mais segura, para que ele possa cada vez mais colocar Rondônia aí no ranking de vários estados que já tem acontecido. Né?
O produtor tem sempre a opção de fazer aqueles testes de germinação e verificar a vigor da semente, essas coisas. A agência Idaron, ela também não poderia fazer esses testes, colher amostras nas casas agropecuárias e testar a eficácia dessas sementes?
Então, nós temos até laboratório, né, que pode utilizar dessa semente para ver a questão da germinação. O grande problema é que nós para aí, nós identifica o problema e dali para frente nós não podemos ir. Nós sabemos aí que o papel é do Ministério da Agricultura, mas nós sabemos hoje que a capilaridade do Ministério da Agricultura hoje é muito pequena com relação aos estados e as demandas que tem nos estados, né? E aí, assim, se a gente não fazer esse termo de cooperação para que o Estado possa atuar com esse termo de cooperação, é claro que nós estamos caçando serviço para nós estamos assumindo um serviço que é da União. Mas só que nós não podemos também colocar, sabemos que a dificuldade do Ministério, eu diria assim que hoje é detectadamente que ele não tem condição de fazer isso mesmo.
E aí o Estado tem que assumir, embora tenha custos,
com
né?
Com certeza, a gente sabe que é questão de laboratório, é mais gente que tem que entrar nessa área vegetal do Estado, mas nós precisamos realmente de dar essa garantia para os nossos produtores que a gente vai estar autuando e vai estar mudando, vai estar revertendo esse quadro aí com uma semente melhor para os nossos produtores.
Presidente, mas antes de encerrar aqui essa sua participação aqui, que nós agradecemos muito a sua vinda, nós queremos perguntar já sobre a área animal. Nós estamos iniciando agora os cultivos, né, inclusive o plantio de pastagens, que a gente estava falando agora de sementes, e é um dos problemas que você citou, esse da semente de capim. Mas nós temos agora, também já para o mês de novembro, a campanha de controle da febre aftosa, né? E essa é a campanha mais geral, porque aquela do começo do ano é só um grupo de animais, são animais jovens. Certo. Nessa agora é geral.
É geral.
Como é que está a preparação da Idaron para essa campanha?
Então, nós estamos aí em fechamento aí de proposta do lançamento da campanha, né? E esse ano nós vamos fazer uma campanha diferente dos outros anos, né? Nós queremos fazer uma campanha, inclusive, massificando os 52 municípios. E aí eu sei o quanto é importante espaço como esse, né? Inclusive, a Emater é parceira da Idaron nesse sentido, né? Vamos buscar parceria com todas as câmaras de vereador, com todos os meios de comunicação, buscar parceria com os deputados também, quer dizer, buscar parceria junto com a SEAGRE, para que a gente possa visitar os 52 municípios e alguns distritos, colocando a importância, e até mesmo colocando hoje, num sentido até de agradecimento aos nossos produtores hoje, já por ter essa capacidade, essa consciência, que nos coloca a Rondônia num ranking hoje, um dos estados que mais preocupa e que mais cuida do seu rebanho. Só para você ter uma ideia, quando se trata de você cuidar do rebanho nas fronteiras, Rondônia hoje se destaca em primeiro lugar, inclusive destaca bem na frente do Paraná. Quando você trata no rebanho como um todo, Rondônia também está entre os primeiros. Nessa questão de fronteira hoje, a gente é destaque hoje, tanto a nível nacional, como até em algumas partes internacionais hoje. Rondônia é reconhecido, nós entramos dentro da Bolívia, fazendo vacinação, para poder proteger essa área de fronteira nossa, né? Ontem mesmo nós estivemos lá no 130, estamos buscando a reforçar também essas fronteiras de estado, fronteiras de país, para que a gente realmente nos proteja esse rebanho. Eu acho que então a campanha de vacinação, ela é sim para combater essa questão da febre aftosa, para buscar proteger dessa doença, mas ela tem outras coisas, outros viés importantíssimos hoje, que é ter o produtor cadastrado, você ter o transporte legalizado, você evitar até hoje de assalto no seu próprio rebanho, porque hoje, a partir que alguém vai... Antigamente nós tínhamos, né, aqueles assaltos grandes, que as pessoas encostavam os caminhões e saíam com o rebanho inteiro. Hoje não tem condição mais disso, porque hoje o transporte é legalizado, passa pelo Idarão, passa pela fiscalização. Então até nisso é importante hoje a gente ter esse rebanho cuidado e fiscalizado. Então a gente sabe hoje que os nossos pecuaristas, os nossos produtores hoje, eles já têm uma consciência que tem que realmente cuidar do rebanho, porque isso é para o bem do estado e para o bem dos nossos produtores também. E aí essa campanha ela vai ter que ser bem massificada para que a gente possa estar dialogando com cada um e cada uma desse estado, da importância da vacinação desse rebanho, principalmente agora que nós vamos vacinar todo o rebanho.
E tem algumas outras doenças que não são de controle obrigatório, mas que a agência Idaron tem trabalhado maciçamente, até porque tem algumas delas que tem havido casos esporádicos, como é o caso da raiva, né? E vocês também têm atuado.
Com certeza, né? Nós temos o Dalmo, que realmente tem feito esse trabalho, né? Que é um técnico nosso hoje, que tem cuidado disso, né? E vai estar realmente agora já entrando nessa discussão. E nós sabemos, agora mesmo, nós tivemos ali em Nova Colina, em Jiparaná, andou morrendo vários gado ali, mas sim com os mesmos aspectos, né? Inclusive, nós estamos agora já, mandamos já para o Lanago para poder fazer exame. De repente, nós temos um foco lá em Costa Marque, lá é obrigatório a questão da raiva, né? E nós temos agora essa questão aqui em Nova Colina que a gente está olhando. É claro que não tem nada confirmado, então a gente está fazendo exame. Então, assim, apareceu um problema lá, o próprio produtor, o pecuarista, ele já entra em contato com o Idaron e o Idaron toma providência de imediato, né? Então, a maior parte das coisas são suspeitas que acaba não confirmando. E esperamos que sempre não confirme mesmo, porque a gente, a partir de que estamos cuidando desse rebanho, é para que realmente a gente evite que a doença chegue em Rondônia, né?
O rebanho tem estadio. Nós agradecemos aqui a sua visita, a sua participação, a ter aceitado o nosso convite de vir até aqui o programa. E nós vamos também convidar o Dalmo para que ele fale sobre a raiva. E de momento, nós só dizemos muito obrigado e desejamos sucesso nas suas atividades na agência Idaron. E os nossos microfones estão à sua disposição para que você se despeça dos nossos ouvintes.
Eu que agradeço, esse grande programa que realmente tem nos dado condição de falar diretamente com nossos produtores. E vamos sempre contar com essa parceria grande da Imater aí junto com a Idaron para que a gente possa cada vez mais proteger o nosso rebanho.
Muito obrigado, bom dia.
Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano e sai ano e nada vem, meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, tá na terra, isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando um tiro chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia. E você pode ouvir esse programa também na internet www.emater.ro.gov.br. Aí é só clicar no íconezinho lá, rádio. E você ouve a qualquer hora o programa Emater e o Campo.
Pois é, nosso programa é apresentado por mim, Ed Alencar, e Enoque de Oliveira, com a participação de nossos convidados, a quem desde já agradecemos pela participação. Edição e seleção musical de Robson Paiva. Mais um intervalo vem aí. Aproveite para tomar um cafezinho ou uma água fresquinha, porque voltamos já já. No próximo bloco, vamos ouvir as notícias do campo e a previsão do tempo com Enoque de Oliveira. É logo depois do intervalo, portanto, não saia daí.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro, dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Emater, eu posso contar, Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos, Emater. Emater, eu posso contar, Emater, o futuro está na força do nosso trabalho. Emater, Emater.
Notícias do campo. Vem aí as notícias do campo. A informação a serviço do produtor rural.
E atenção para as notícias do campo. A informação que interessa ao agricultor. Urucum ressurge como alternativa de renda no Vale do Guaporé. O cultivo de urucum na região do Vale do Guaporé traz boas perspectivas para o aquecimento da economia local, impulsionado pela demanda do mercado, com a crescente introdução de novos produtos e cada vez maior o número de produtores rurais que têm buscado assistência técnica para implantação de novas culturas na propriedade. E o urucum surge nesse contexto como uma ótima opção de cultivo para os agricultores do município de São Francisco, no Vale do Guaporé. O projeto Urucum nasceu da parceria entre a Emater e a empresa Ver, com o objetivo de potencializar a cultura na região do Vale do Guaporé. Outra notícia é que o café de Rondônia está sendo apresentado na Semana Internacional do Café, que está sendo realizada lá em Belo Horizonte. Foi daqui de Rondônia uma comitiva levando amostras do produto e também os felizes ganhadores do prêmio Qualidade do Café de Rondônia. Os três, aliás, quatro produtores premiados, as melhores classificações, o primeiro lugar ao terceiro lugar e também o produtor premiado com o Café Sustentável de Rondônia. Viajaram juntamente com técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura, da Emater e do SEBRAE, apresentando o café do nosso estado. Café robusta segue em alta pelo Brasil, à semelhança também do arábica. O café robusta segue com valores em alta, influenciado pela retração de vendedores e por preocupações com a próxima temporada 2017-2018. Segundo os pesquisadores do CPEA, o indicador CPEA Exalc do café robusta tipo 6, peneira 13, a retirar no Espírito Santo se aproxima de R$ 440 a saca. Esta semana, o café robusta chegou a ter preços de até R$ 438 a saca de 60 quilos. Isso foi uma alta de 2,4% num período de 7 dias. O café robusta aqui em Rondônia está sendo vendido na faixa do R$ 380 a saca, mas segue com preço firme, segundo tem nos informado os compradores da região de Cacoal, Rondônia. E o café de Rondônia, classificado por provadores vindo de outras praças do Brasil, disseram que é café de alta qualidade. E por isso, o café de Rondônia também está sendo exposto na Semana Internacional do Café. Eram essas as notícias que tínhamos para hoje e na próxima semana teremos mais. E agora nós vamos à previsão do tempo. Hoje, sábado 24 de setembro de 2016, nós teremos uma temperatura máxima de 33 graus. E temperatura mínima de 18 graus. A tendência é termos sol entre nuvens e névoa seca pela manhã. E amanhã, no domingo, dia 25, nós teremos temperatura máxima de 35, temperatura mínima de 18, e teremos sol entre nuvens, que é nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Bom, era isso. Essas informações foram retiradas do site do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, entidade do Ministério da Agricultura. E continue conosco no programa Emater e o Campo, aqui pela Rádio Caiari.
As Ematérias estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a Emater.
Desde o começo, a Emater esteve com nós, né? E a Emater tinha uma importância muito grande, porque assim, nós aqui não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a Emater lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a Emater?
Sei, a assistência da Emater não... Na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da Emater, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da Emater também, a gente fez aquele projeto do mais alimento, né? Conseguir tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a Emater inovando com o produtor rural.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. O programa Emater e o Campo é um programa do governo de Rondônia, executado pela Emater Rondônia, uma instituição que está há 45 anos aqui no estado de Rondônia. E este programa já há 16 anos no ar. E hoje nós temos aqui a satisfação de conversar com o médico veterinário da agência Idaron, Dalmo Bastos. Bom dia, Dalmo.
Bom dia, Enoque. Bom dia, ouvintes.
O Dalmo, nós conversamos com o presidente da Idaron e ele falou dos trabalhos, das campanhas que a Idaron realiza e falou de um trabalho que não é um trabalho obrigatório, que campanha obrigatória, mas que é um trabalho relevante que a Idaron realiza e que tem ajudado o estado a controlar uma doença que esporadicamente aparece aqui no estado de Rondônia, que é a raiva. E a raiva é uma doença que acomete diversas espécies, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco agora sobre a característica dessa doença e depois explicasse para nós sobre a Semana da Raiva, que ele já inclusive falou aqui, que é um trabalho que vocês vão realizar.
A raiva, ela tem um aspecto urbano, que a raiva é transmitida pelos carnívoros, né, por cão e gato, e a Idaron se preocupa mais com a raiva na zona rural, que é a raiva dos herbívoros, que é a raiva de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suínos também. Então são os animais de fazenda, e a diferença básica é que a raiva dos cães e gatos é uma raiva mais agressiva, raiva furiosa, os animais ficam agressivos quando estão acometidos pela doença. E os animais de fazenda, quando adquirem raiva, é uma raiva mais paralítica. Então o animal geralmente, no caso do bovino, ele se afasta do gado, o resto do rebanho, começa a mancar e vem a paralisia, ele cai, não levanta mais. Alguns ficam agressivos, cavalos principalmente ficam agressivos, e os animais morrem geralmente em 3, 5 dias, vêm a óbito.
E me parece que é uma das características a questão do medo da água, né?
A água, esse negócio do medo da água, né? É chamado também de hidrofobia. Associar o medo da água, principalmente humanos, porque quando a pessoa vai beber a água, ela causa muita dor ao engolir. Então, quando ela vê um copo d'água, ela está com medo daquela água, porque ela sabe que vai sentir dor. Então, por isso que chamaram também de hidrofobia.
Pois é. Mas a raiva bovina, a raiva dos animais de fazenda, como tu disseste, é uma preocupação do órgão que zela pela sanidade dos rebanhos aqui em Rondônia, que é a agência Idaron. E vocês vão realizar essa campanha. Como será esse trabalho?
Bem, esse trabalho da Semana da Raiva, em primeiro lugar, vamos dizer, 28 de setembro é o Dia Mundial de Combate à Raiva. Então, esse dia foi criado por uma organização não governamental em 2007, porque preocupação com como é que se encontrava a raiva no mundo inteiro. E hoje também ainda essa situação ainda persiste, principalmente em países da África e da Ásia. Então o Brasil aqui é um país privilegiado porque tem um controle efetivo. Se a pessoa é agredida, mordida, ela vai lá no posto, ela tem vacina, ela tem soro, os cães têm campanhas de vacinação, têm conscientização. Agora, países como África e Ásia, hoje, não, aqui ainda morre cerca de 55 mil pessoas por ano em África e Ásia com raiva transmitida principalmente por cães, porque lá quando a pessoa é agredida não tem um sistema de saúde que vai socorrer a pessoa. Então eles fazem o quê? Chás preparados caseiros, outros tipos de trabalhos,
benzeduras,
e você sabe que contra vírus isso não resolve. Então, preocupado com esses casos de raiva, então criou-se esse dia, que é um dia mundial, onde os países intensificam atividades de educação sanitária, palestras, campanhas de vacinação no mundo inteiro, orientando as pessoas sobre os riscos da raiva e como se contamina com a raiva, né?
Pois é, e a raiva é uma coisa séria, além dessa coisa urbana atingir humanos, e ela, na zona rural, forte, dá prejuízos muito grandes. Inclusive, quando acontece um foco, tem que se isolar aquela região, aquela área, né? E vocês vão estar realizando a campanha entre os dias... Quais os dias?
Como dia da Mundial da Raiva, dia 28, quarta que vem, nós vamos trabalhar de segunda, dia 26, até a sexta, que é dia 30. Então, de segunda a sexta, 26 a 30 de setembro, todo o estado de Rondônia, todos os municípios vão estar realizando atividades educativas, atividades de educação sanitária, como palestras, essas barreiras educativas, né, os pit stops, distribuição de material educativo, orientando as pessoas, as crianças, que o principal alvo são as crianças, né? E na zona rural, os produtores que têm contato com animais suspeitos, né? Lembrando também, Enoch, que antigamente quem transmitia mais raiva era cão, depois passou gato, depois macacos, esses macaquinhos, e hoje o maior transmissor de raiva para humanos é o morcego. Tanto o morcego hematófago, que se alimenta de sangue, como outros tipos de morcego que se contaminam com os hematófagos. Então, muito cuidado hoje em dia, quem avistar um morcego, tiver contato com
não
um morcego...
Não tente pegar, né?
Não tente pegar um morcego, principalmente se for visto de dia, porque o morcego tem hábitos noturnos. Então, se você vê um morcego de dia pousado em algum lugar, no sol, com a luz forte, ele é suspeito de raiva. Então, chame aí Daron, para capturar esse morcego e mandar esse morcego para fazer o exame dele.
Pô, isso é sério. Então, você ouviu aí, morcego de dia está fora do hábito dele, provavelmente ele tem algum problema e precisa ser examinado, né?
Examinado,
quem pode pegar é um profissional, né?
Profissional com luva que toma vacina contra a raiva. Examinado, que eu digo, esse morcego é capturado e é mandado congelado para um laboratório em Belém que vai fazer pesquisa se ele está ou não com raiva.
Dalvo, vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos para nós falarmos, inclusive, do histórico, dos casos que já houveram aqui no nosso estado. Já, um minuto só. Robson, roda a vinheta e já voltamos.
Estamos apresentando o programa Emater em Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater em Campo, conversando com Dalmo Bastos, médico veterinário da agência Idaron, falando sobre a raiva, especialmente a raiva dos animais de produção rural, né? O Dalmo, nós temos em Rondônia um histórico de casos esporádicos, mas que tem, em alguns anos, tem acontecido e tem sido feito trabalho de controle, de combate, isolar da área, vacinação e tal. Já isso aconteceu, inclusive, no município de Porto Velho. Tu tens aí uma relação até de casos que existiram dos últimos anos, né? Aonde aconteceu?
Eu tenho aqui um relato aqui dos últimos casos de 2014 para cá. Lembrando que os servidores da Idaron, eles recebem capacitação todo ano para abertura de cabeça de animais, de cérebro, acompanhamento de casos. Trabalhamos com os produtores também, educação sanitária para identificar casos. Fazemos captura de morcego, tudo isso, pessoas capacitadas, que têm vacinação contra a raiva. Fazemos sorologia, coleta de sangue dos servidores para saber se estão protegidos. Então, o trabalho não é bom qualquer pessoa ficar pegando morcego
e nem animal contaminado, né?
Animal suspeito, enfiar a mão na boca para ver se está engasgado, e às vezes não é. Então, nossos técnicos são capacitados. Então, em 2014, Enoque, para você ter uma ideia, nós mandamos 108 amostras de cérebro para exame em laboratório e 20 morcegos. Então, a gente, quando captura morcego, alguns são mandados para laboratório também. Dessas 108 amostras, 5 deram positivas, todas de bovinos. 2 em Cacoal, 1 em Seringueiras, 1 em São Francisco e outra em Alto Alegre. Já em 2015, nós examinamos 83 amostras. 3 casos positivos em 2015. De novo, Cacoal. 2 em Cacoal e 1 em Ariquemes. Tudo de bovino. Então, Também tivemos um caso de um morcego positivo aqui em Porto Velho. Um morcego que apareceu de dia num apartamento e esse morcego foi mandado para Belém e deu positivo. Agora, esse ano, em 2016, até hoje nós temos 53 animais examinados, 42 de herbívoros e 11 morcegos. Dois focos esse ano em Rondônia. Um em Itapuã de um equino, um cavalo, e um em São Miguel de um bovino. Então, esse ano nós já temos dois casos confirmados. Sempre que acontece um foco de raiva, um animal positivo, aquela propriedade fica interditada. Num raio de 12 quilômetros ao redor da propriedade, todos os produtores são notificados a vacinar os bovinos, bubalinos, quem tiver búfalo, carneiro, cabrito, cavalo, burro, jumento. Tem que vacinar, pegar a nota fiscal e levar na Idaron. Então, 12 quilômetros ao redor do foco. A raiva, lembrando que não é vacina obrigatória, que nem aftose e brucelose, mas a raiva a gente sempre recomenda vacinar e declarar no Idaron, que você tem seu rebanho protegido, e uma vacina também não é tão cara assim, você aproveita que vai prender os bulgados e já vacina contra a raiva também.
É de fato uma vacina barata, né? E o que você já tem os animais presos para aftosa e pode fazer as duas na mesma ocasião, né?
Isso,
nada
porque
mais conveniente.
Se você pensar, um animal que morre de raiva, dá para comprar quantas vacinas, né? Uma vacina custa, acho que na faixa de R$1, uma vacina de raiva, é menos de R$1.
Pois é, então o produtor deve estar preparado e protegido, sobretudo. Dalmo, em termos de raiva, acho que está todo mundo bem esclarecido o que precisa fazer, vacinar, logicamente, e saber que há prejuízo quando acontece um foco desse, porque fica isolado aqueles animais daquele raio que você falou aí, de 12 quilômetros, que inclusive não poderá transportar, retirar animais das propriedades, né?
Só na propriedade onde deu o caso, né? Os 12 quilômetros é só vacina.
É só vacina, né?
É.
Mas na propriedade ele vai ter que ficar numa quarentena, né?
Isso, vai ficar ali até aguardar, ver se não vai ter novos casos, mas é melhor do que você movimentar animais que podem estar com a doença incubada, né?
Você tem, eu digo que você tem um prejuízo, porque você vai ter uma apreensão muito maior com o problema e vai ter que aguardar ter a solução definitiva. Mas isso é necessário. E desejamos que ninguém tenha nenhum problema, que se fizer a vacina vai estar isento.
Isso, fazendo a vacina, quando vacinar o animal pela primeira vez, um reforço com 30 dias, depois vale por um ano.
Olha, tá dado o recado, quem é criador sabe o que fazer, e nós esperamos que o Dalmo possa voltar aqui para falar não só de raiva, mas falar de outras doenças, inclusive dar algumas informações sobre a campanha de aftosa que está para começar no mês de novembro. Temos que imunizar todo o rebanho de mamanda caducando, não é isso?
Isso, é novembro, não, outubro, né? 15 de outubro a 15 de novembro. Vacina, 41ª etapa de vacinação, animais mamanda caducando, ou seja, todo o rebanho de bovinos e búfalos, quem tiver.
Muito obrigado, Dalmo, um bom dia e bom dia também para o nosso ouvinte.
Bom dia, Enoch, bom dia, ouvinte.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado, amor. boiadeiro e o lavrador. O patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore,
Estamos de volta mais uma vez. E agora o último bloco. Vamos encerrar o programa aqui. Teve a apresentação de Edi Alencar
e Enoque de Oliveira,
com trabalhos técnicos de Robson Paiva. Mas antes que encerre este programa, nós precisamos agradecer a todos vocês que nos ouvem aí na Ponta do Abunã, no Baixo Madeira, no Vale do Guaporé e também na região do Machadinho, Rio Madeirinha, Rio Machado, em todos os cantos do estado de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e estado do Acre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E no próximo sábado estarei de volta aqui ao lado de Dona Edi, conversando e trazendo informações do mundo da agricultura para você, amigo ouvinte. É, por enquanto, vamos ficando por aqui, desejando uma feliz semana e até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Nossa, muito obrigada a todos os nossos ouvintes, aos nossos colaboradores de hoje, Anselmo de Jesus e Dalmo Bastos, da agência Idaron. Como Enoque já falou, no próximo sábado estaremos de volta a partir das 6 horas da manhã, com muito mais informações para você, amigo ouvinte, pela rádio Caiari, suas ondas médias e tropicais. Encerrando o nosso programa de hoje, para você, amigo ouvinte, a oração do produtor. Uma ótima semana e tenham todos um bom dia. Continuem com a programação da Rádio Caiari.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Você acabou de ouvir o programa Ematério Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Uma realização da Emater Rondônia. Emater, a arte de produzir nas mãos de quem sabe promover o desenvolvimento rural no estado de Rondônia.